depois de definir exatamente por onde você vai caminhar e qual que é o seu campo, bom...
O que você fez?
Primeira coisa que eu gostaria de dizer, não tenha medo, vai dar errado. Vai dar errado, sim, e isso vai ser parte desse caminho do aprendizado do podcast, né?
Então... Moica Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione D'Amito e o tema de hoje é podcasts educacionais. Bem-vindos a mais um podcast Papo de Educador. É sempre uma alegria muito grande poder falar sobre algo que move o nosso coração, sobre aquilo que você é apaixonado. E sem fazer muito mistério, você que está ouvindo esse episódio provavelmente já viu o título, a chamada desse episódio. O nosso tema de hoje é um tema que é muito pedido, muito falado e também muito adiado, né? Que é justamente o uso de podcasts na educação. Nós recebemos ao longo do tempo, ao longo desses 4 anos de vida do podcast Papo Educador, várias sugestões repetidas para que nós falássemos do podcast na educação. Por muitas vezes, talvez você já tenha, você que está nos ouvindo, tenha conhecido o podcast através de uma das oficinas do Papo de Educador sobre podcast na educação. No entanto, eu fiquei aguardando a hora certa de encontrar alguém que tivesse, outro professor, que também tivesse usando o podcast na educação, que tivesse essas experiências com podcast na educação. E hoje, enfim, depois de muito tempo, eu consegui encontrar através de um evento realizado na Unicamp. Nesse momento, eu estou na Unicamp, no Departamento de História. Alguém para conversar com a gente que tem essa experiência de chão de sala de aula ou chão de estúdio, eu não sei quando a gente fala de podcast, né? E tem essa experiência com o uso de podcasts educacionais, então é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês a professora Josiane Serrazoli, que ela é professora do Departamento de História da Unicamp. Seja bem-vinda, então, Josiane, pela primeira vez ao podcast Papo de Educador.
Muito bem, Damione, eu que agradeço muito a oportunidade, não sabia que era a estreia de um podcast sobre podcast, eu gostei disso, adoro essa coisa desbravadora, vamos lá, na verdade, acho que essa experiência sobre a qual a gente vai conversar um pouco hoje aqui, ela vem desse desbravar dentro da educação, era um terreno completamente desconhecido para mim, até... um ano atrás, mais ou menos. E, então é uma experiência nova aqui.
É engraçado, a gente entrevista tanta gente, a gente conversa com tanta pessoa legal e a gente, vou parar de falar a gente, eu deixo assumir aqui a culpa, né? E eu acabo muitas vezes não falando um pouquinho sobre a minha história, sobre aquilo que eu tenho feito, eu acabo contando a minha história em outros podcasts que às vezes eu sou convidado. Então, e eu tenho tanta coisa legal pra falar e dar essa nuance então, para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu tenho certeza que você que está aí ouvindo a gente, ou seja, na sua casa, ou tomando banho, ou lavando louça, ou correndo na academia, ou dirigindo pro seu trabalho, vai ter realmente bons insights, vai poder usar isso na sua sala de aula e vai ser uma experiência muito rica. Vamos então ao nosso bate-papo? Você ouve podcast há quanto tempo?
Bom, escuto podcast talvez há uns 3 anos, eu acho. Não sou daquelas ouvintes fiéis que fica esperando o podcast que vai sair. Sou aquela ouvinte interessada. Alguém me diz, tem ali um podcast que você vai gostar. Geralmente acerta. E eu tento, na medida do possível, acompanhar. Como a curiosidade vai ampliando, se eu for acompanhar todos que eu tenho curiosidade, eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo o que eu preciso, mas gosto muito da liberdade do que o podcast dá para os movimentos, né? Eu posso estar aí, como você chamou atenção para o ouvinte, está lavando louça, está dirigindo, está pensando na vida, e mesmo assim está aqui compartilhando uma ideia.
Vou ser sincero, eu não lembro exatamente quem me apresentou o mundo do podcast. Eu acho que eu tava googleando lá, tentando procurando alguma coisa e caí no podcast. Eu falei, cara, isso é legal, né? Eu quero continuar ouvindo. E aí eu fui me aproximando desse podcast e eu lembro que esse podcast organizou um evento na cidade de Valinhos, aqui próximo. E eu fui lá nesse evento e achei muito legal. Isso me chamou muita atenção, é que as pessoas que eram os meus podcasters favoritos que estavam lá, eram seres humanos comuns. O que é estranho é que para mim eles eram personalidades, né? Mas eles eram humanos comuns. E por quê? No sentido que não era aquele negócio superstar que chega com segurança. Não, o cara que sentou do meu lado ali, que tava lá tomando café lá no copinho comigo, que tava palitando o dente no meu lado depois do almoço, né? E isso me chamou muita atenção, isso me despertou um tchan, assim. E eu falei, poxa, eu quero um dia ter um podcast. E quando foi esse seu momento? Você teve esse momento eureka, assim, falou, poxa, eu vou usar o podcast pra educação, Josiane?
Olha, eu lembrei dos olhinhos brilhando dos alunos quando eu falei para eles, mas eu confesso que quando eu disse que eu ia fazer, eu não estava convencida de que eu devia.
É mesmo?
Exatamente. Foram eles que acabaram me incentivando indiretamente. É, na verdade, foi uma proposta de uma disciplina dentro da graduação em História, uma disciplina obrigatória, que é sobre Brasil republicano. E ao pensar as estratégias para tirá-los de um lugar muito confortável, de dominar a leitura dos textos, dominar o debate historiográfico, e depois apresentar um trabalho ou uma avaliação escrita ou um trabalho já com uma argumentação quase que com um caminho pré-determinado, concordo com esse, discordo daquele, aquele formato que a gente sabe que dentro das ciências humanas acaba sendo muito, muito corriqueiro. Eu queria tirá-los disso, mas tirá-los para valer. Então, não foi o podcast que me pegou, eu que peguei o podcast, né? Foi meio que, no início foi meio ao contrário. E foi a primeira vez que eu achei que podia fazer. E propus aos alunos, coloquei a ideia, metade olhou para mim, tipo, nem pensar nisso, eu não sou youtuber, falei, nem eu, nem nós, ninguém será, eu não quero aparecer, não, é para nós, né? É para avaliação da disciplina, ninguém vai aparecer em lugar nenhum, a não ser que vocês queiram. E um grupo de alunos, especificamente, teve esse brilho no olhar que você comentou e se mexia na cadeira e saiu já cheio de ideias. Na semana seguinte, já tinha para mim um roteiro. Olha, a gente precisa descobrir como é que trabalha com Audacity, o programa de edição, a gente precisa descobrir onde é que a gente vai fazer a gravação, a gente precisa, calma, a gente precisa primeiro do tema, do conteúdo, que era o que me interessava. Então, foi um pouco ao contrário. Eu não, eu esperava que o podcast pudesse ser uma ferramenta para tirá-los de um lugar e olhar para aquilo que a gente estava estudando de uma outra forma, mas não tinha, não era uma intenção assim clara, vou provocar a criação de um canal e etc. Não, nada disso, veio depois.
E você sabe que quando eu você estava falando que você deu um friozinho, talvez deu um friozinho na barriga, não sei se eu estou colocando palavras aí.
Não, é isso mesmo.
Deu um friozinho na barriga. Mas eu fui um pouco diferente. Quando eu voltei, eu falei, eu já tinha começado o podcast Papo de Educador, já estava trabalhando no Papo de Educador. E a minha reação quando eu voltei e fui usar podcast com os meus alunos, é importante destacar que o Papo de Educador, ele tem como objetivo, assim como diz o nome, é uma conversa entre educadores para educadores, né? Não necessariamente é um trabalho para com alunos diretamente. A gente acaba falando com alunos de licenciaturas e tal, mas o objetivo é falar como educadores, sobre educação. E aí, quando você transfere isso para alunos, o propósito e o objetivo são diferentes, né? Então, não é mais formação continuada de educadores. Eu saí um pouquinho da minha área ali. E a minha sensação, ela foi semelhante ao camarada que vai numa montanha-russa sem pensar muito. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no parque, a primeira vez que eu fui no parque e decidi ir em brinquedos radicais, eu nunca fui um cara radical, falei, vou experimentar a montanha-russa. E a galera tava na euforia, montanha-russa, E aí eu fui pra fila, falei, quase não tinha fila, né? Então não deu tempo de refletir sobre o que eu tava fazendo. Sentei no carrinho, começou a subir, chegou na metade da primeira subida, já era, já tinha mudado. E a minha vida com podcast foi mais ou menos assim, uma entrada numa montanha-russa. Por quê? Eu cheguei todo empolgado pra fazer o podcast, e quando eu comecei a fazer com os meus alunos, aí eu falei, aí que começou a dar o frio na barriga, sabe? Aí eu percebi aonde eu estava, o que eu estava fazendo, quando começou a bateção de cabeça. E é legal eu compartilhar isso, o objetivo, José, de a gente estar compartilhando esse bate-papo, para que você, professor, entenda que talvez esse processo de quando você sai do status quo, da situação onde você está, para começar a fazer algo novo, começar a fazer algo diferente, necessita primeiro, talvez, de coragem, de ousadia, e o medo, ele faz parte. Né? Então, se você começar se você esperar ter 100% de segurança para começar algo diferente, provavelmente você vai retardar isso de maneira interminável, né? E talvez você nunca comece a fazer algo. Então, o objetivo de compartilhar nossa história sobre o podcast educacional é para que você entenda e para que talvez você solidarize com essas dificuldades que nós tivemos, para você entender que isso é um processo natural e que você evite talvez alguns erros ou equívocos que nós tivemos e também da mesma maneira replique acertos, né? E tenha uma experiência talvez mais proveitosa. Quando a gente fala do uso, né, agora do podcast, eu queria fazer uma análise agora sobre a mídia em si. Eu acho importante falar que o podcast ele tem diversas potencialidades e elas são basicamente inexploradas. E já vou responder uma pergunta que me fazem sempre quando eu falo de podcast, que é a famosa: por que eu uso podcast e não vídeo? Por que você ensina podcast e não o YouTube? Aí eu pergunto: por que não usar podcast e vídeo? A questão... O que é isso? É o celular?
O celular perguntou.
A questão...
Olha, isso, eu acho que isso tem que ficar, não pode ser cortado, tem que ficar. De repente, o Google decidiu responder uma pergunta que a gente está fazendo no Papo de Educador. É a lição número 1, professor: não pergunte para o Google com o microfone na mão. Pois é. Sensacional.
Mas voltando, até deu calor no rosto aqui, ó. Então a questão não é porque usar podcast e não usar, porque usar vídeo e não podcast e vice-versa, é porque não usar um ou outro. É muito importante deixar claro que nada é para todos, né? Nenhuma metodologia é aplicável a 100% das pessoas. As pessoas são diferentes, elas aprendem de maneira diferente, elas têm habilidades diferentes. Então é muito importante destacar isso: nada é para todos, nem o podcast. A questão é: por que usar só vídeo em detrimento a outras ferramentas, outras estratégias e outras coisas, né? E o áudio, ele tem algumas características que se destacam em relação ao vídeo. Claro, o vídeo também tem características que se destacam em função do áudio, mas é claro, nós estamos aqui na função de falar sobre o áudio, então por isso nós vamos destacar as qualidades. Uma das qualidades legais do áudio é que o áudio, ele é mais simples de ser produzido.
Sem dúvida.
Né, em relação ao vídeo. O vídeo, às vezes, você precisa de uma câmera, você precisa de um espaço bonito, um espaço adequado.
Luminosidade,
muito bem. Já o áudio, não. Né, muitas vezes é engraçado quando eu vou gravar podcast em algum lugar, geralmente quando é ligado a alguma empresa, a assessoria vem, a comunicação vem, prepara um cenário bonito, coloca umas flores, aí eu sento, agradeço e gravo áudio.
A gente não vai contar como é que a gente está gravando, né? Deixa o pessoal em casa imaginar.
Pois é. E às vezes eu tiro uma foto para não ficar chato, né? Ela tira uma foto, claro, bonita, né? Mas é áudio, inclusive, eu até pulei a fase de ter que explicar muitas vezes para o nosso aluno o que é o podcast. Né? Nem sempre todo sabe. Você tem essa experiência também?
Sim. Eu acho que de início, sabe que o jovem não gosta de não saber, né?
É verdade.
Não foi uma confissão pública, assim, não sei o que é. Mas no começo, eu não quero esse negócio de mídias sociais. Falei, ah, tá, então vai ver o que, que é. Então depois a gente conversa, deixa buscar. E o podcast, assim, em relação ao vídeo, eu acho que ele tem uma vantagem, pelo menos para o uso que eu acabei desenvolvendo ali com os alunos, é que aquele aluno mais tímido, ele se solta. Né? Até eu vou, talvez, falar as coisas de ponta cabeça. Então, você falou que a gente vai conversar um pouco sobre as etapas, mas como cada experiência é uma experiência, eu acho, claro, que as etapas importam... menos aqui. Acho que o que a gente aprendeu no processo é o que é mais interessante. É, sempre em sala de aula a gente tem uma certa divisão mais ou menos natural de uns alunos que se sobressaem, que falam mais, que têm sempre uma opinião a compartilhar, aqueles que se sentem mais retraídos, ficam no canto mais silenciosos. E se vai formando até um ambiente que afeta a autoestima dos alunos. É difícil, muitas vezes, você conseguir tirar um aluno de um lugar que ele foi quase que se auto-excluindo, né? Ele tem um pouco de estigma social, sim, mas às vezes a auto-exclusão também, para se poupar, o que é absolutamente... Né? Quem nunca tentou uma estratégia...
Mecanismo de defesa, né?
Claro, quem nunca tentou se poupar, né? E o podcast foi muito interessante, uma coisa que eu não podia esperar. Quando a gente fez a proposta, quer dizer, depois eu conto direito quais foram as etapas, mas os estudantes tiveram que apresentar para mim um roteiro, que era sobre a história do Brasil República. Eu fiz ajustes nesse roteiro, era parte da avaliação da disciplina. E depois eles gravaram e a gente fez um dia de audição pública com direito a pipoca e tudo. Foi no meio da Copa, então...
Eles devem ter gostado um pouco, não?
Ah, gostaram um pouco. Gostaram, reclamaram que a pipoca não estava quente, mas eu achei que era um pouco demais. E era um dia de jogo da Copa de Futebol, um jogo da Argentina, eles queriam sair logo. Não saíram, ficaram todos e não foi pela pipoca. No começo teve uma pressão para ser mais rápido, mas não saíram, ficaram. E foi muito interessante que durante a audição eles podiam comentar os trabalhos uns dos outros. A ideia era justamente essa nesse momento. E acabou ficando mais para o final uns grupos que eu via na classe sendo... tendo esse perfil que eu falei aqui, né? Mas que ficavam mais no paralelo, mais do lado, e que era mais trabalhoso de trazer para a sala de aula, que a gente vai o tempo todo tentando trazer todo mundo para o debate. Alguns são mais, dá mais trabalho para você trazer contextos, às vezes, que o professor não domina. E o curioso, mas que me deixou numa alegria impossível de compartilhar, nem por áudio, nem por vídeo, nem por nada, é ver um grupo especialmente que trabalhou muito solitariamente, que o podcast deles foi muito bom, excelente. A maneira como eles criaram uma estratégia para contar o tema que eles estavam pesquisando, a naturalidade com que eles falaram, a maneira como eles criaram truques para usar os critérios que eu tinha colocado. Eles não podiam fazer um podcast com mais de 10 minutos, então eles tinham que ter atalhos. Isso era um critério da disciplina ali, para os objetivos que a gente tinha. E no final foi emocionante ver o reconhecimento mudo de todo mundo por aquilo que eles fizeram. E eu tenho certeza que eles ficaram numa outra posição em relação à turma depois dessa experiência. Até eles mesmos se sentiram à vontade para conversar, falar da experiência, etc. Então, acho que o trabalho com áudio em relação ao vídeo, nesse caso, favorece quem está preocupado com essas desigualdades também em sala de aula, que o professor é só mais um ali. Às vezes ele pode sublinhar isso e reforçar, às vezes ele pode conseguir quebrar, mas não é fácil. Quem está ouvindo a gente aí, está em sala de aula, sabe que é muito difícil você quebrar certas situações. Então, eu tenho certeza que o vídeo tem várias qualidades, mas nesse caso ele ia facilitar o trabalho de quem já está mais à vontade, né?
Eu tive essa mesmíssima sensação. Alguns alunos realmente... foi muito legal você ter falado isso, porque tem coisas que a gente vai perdendo na nossa experiência e vai esquecendo.
Uhum.
E eu consegui lembrar de um aluno em particular, e ele me marcou. Poxa, foi tão legal ter lembrado disso agora. E eu lembro que ele foi fazer uma apresentação e ele tremia muito. Ele tinha verdadeiro pânico de se apresentar, de falar perante a sala. E ele sempre, eu lembro que ele sempre usava luvas.
Puxa.
E sempre usava uma blusa bem, não importa o calor, sempre uma blusa muito grande e tampava o rosto, assim, perto do rosto. Ele era bastante tímido. E eu lembro que uma vez ele quase desmaiou no dia de apresentação. Realmente, ele era bastante... Ele tinha bastante dificuldade em se apresentar. Já no podcast, foi engraçado que a gente se apresentou, depois a gente ouviu esse podcast juntos.
Uhum.
E foi tão lindo, porque ao final da apresentação do podcast dele, porque ele falou que conseguiu gravar, porque estava na casa dele, no momento dele, na hora que ele se sentiu à vontade, ele gravou o podcast, no final a turma aplaudiu ele.
Olha só.
Ele realmente ganhou um novo status na sala, aquele cara que era dado como estranho, esquisito, que não falava com ninguém, que era tímido. Tinha conteúdo,
uhum,
né? Sabia falar, não era uma pessoa vazia, não era um personagem irrelevante na sala, muito pelo contrário. Então achei muito, muito bonito. Outra vantagem que nós temos também em relação ao do áudio, em relação ao vídeo, é que ele cria, por incrível que pareça, uma maior proximidade com a pessoa que você está falando. Não sei se é porque a gente fala bem no ouvidinho, se você está ouvindo aí um fone de ouvido, né? Está usando um fone de ouvido. Mas ele cria um maior sentimento de proximidade em relação ao vídeo. Vários estudos ao longo do tempo já têm mostrado isso. Então, quando o professor grava um podcast para o aluno, nós vamos falar daqui a pouco, existem algumas aplicações. O professor grava podcast para o aluno grava podcast para o professor, aluno grava para o aluno, grava para todo mundo. Quando o professor, por exemplo, grava um podcast para o seu aluno cria uma relação de proximidade com o seu professor. E isso é muito legal, é muito interessante. Uma vez houve... Uma mãe foi numa atividade na escola e falou assim: ah, Damiano, eu já te conheço. Eu falei: já me conhece? Da onde? Falei: do seu podcast. Aí eu falei assim: o meu podcast? Pensei que fosse papo de educador. Eu falei: você pensa, professora? Não, não, do podcast que você grava pra sua turma, porque ela ouve no carro comigo.
Olha só.
Né? Então, ela até brincou: a gente estuda junto. E isso é legal porque, de certa forma, é um meio, é um efeito colateral que aproxima a comunidade, né, a família da escola também, né? Isso, então, assim, a gente pode ficar passando o dia pra falar dos ganhos. Então eu gostaria de dar uma nuance aqui. Das possíveis aplicações do podcast. Como que nós podemos usar? Como que vocês usaram? Como que você usou aqui, Josiane, o seu podcast? Foi para qual turma? Como que você fez?
Foi uma estratégia para eles estudarem, tá? Não, eles não vão ouvir isso. Já tá resolvido, já dei a nota. Ok, mas eles não sabem quem são eles, né? Eu não digo quem são, não vão saber. Foi dentro da disciplina de Brasil República e eu queria... Então, que eles tivessem essa experiência de uma linguagem, usar uma outra linguagem para expressar aquilo que eles estavam aprendendo, e queria que com isso eles saíssem de uma acomodação, como a gente falou. A parte que eu estava mais engajada mesmo era de colocar uma pesquisa séria acadêmica que pudesse nortear o conteúdo, né, desse podcast. O podcast não era um papo de botequim, não era opinião dentro de um mar de opiniões. Ele tinha que ser referenciado na academia. Como é que eu ia fazer isso com alunos de graduação? Ia colocá-los para reproduzir os textos que eles estavam trabalhando? Não podia ser isso, porque não seria autoral, não estaria avaliando exatamente a elaboração dos alunos. Então, a estratégia toda foi pensada menos voltada à especificidade do podcast, mais a esse objetivo que eu tinha. Depois é que eu fui descobrindo como o podcast podia ajudar nisso. Então, a gente fez, inicialmente, os alunos fizeram um levantamento bibliográfico dos temas de história do Brasil republicano até os anos 30, que era o período da disciplina, dentro das principais bases que a gente tem de pesquisa bibliográfica. Então, era a base de periódicos da CAPES e no sistema do IBICT, que tem a base digital de teses e dissertações, tem todas as teses de todas as universidades, elas são obrigadas a encaminhar os dados para lá. Dava um trabalho montar essa pesquisa, ensiná-los a trabalhar nessas bases, montar critérios para refinar a busca e etc. E isso tudo fez parte de um projeto de aprendizado, até para eles aprenderem o que é um conhecimento socialmente referenciado, um conhecimento academicamente referenciado. Então, essa parte me interessava muito, era muito importante para mim. Eu não queria que eles saíssem fazendo podcast dando opiniões deles sobre a República, coisa que a gente escuta até nos telejornais aí, acho que não é esse o papel da universidade. Bom, essa primeira parte da pesquisa foi muito interessante. E aí tem uma coisa que é, educador que está ouvindo a gente aí do outro lado, certamente vai fazer que sim com a cabeça. Quando você deixa o aluno mais solto, você vai ser sempre surpreendido.
Eu tô falando que sim, aqui na frente dela.
Exatamente. Sempre. Então, eu deixei, tinha lá todos os critérios de como tinha que ser feita essa busca, mas a forma de apresentar, ela tinha lá algumas liberdades. O que apareceu de imediato foi criatividade para apresentar os gráficos, para apresentar os principais temas que estavam sendo... que foram descobertos. Eu percebi que ali eu tinha gente com vontade de ousar na linguagem. Foi então que eu resolvi mesmo insistir no podcast, porque até aí eles estavam em dúvida. Eles não tinham certeza se eu podia levar adiante a história. Fui buscar na universidade, então, totalmente virgem no assunto, quer dizer, não sabia por onde começar. Fui ver quem é que podia me ajudar a gravar, a editar, enfim, não tinha a menor ideia por onde começar. E existe aqui na Unicamp o grupo gestor de tecnologias educacionais, que eu não conhecia o trabalho, sabia que ele existia, e imediatamente eles acolheram. Inclusive o evento que você participou hoje acaba sendo uma interferência do GGTE, esse grupo gestor, porque o Marco, que é o coordenador hoje do grupo, ele me ajudou a organizar essa parte técnica, e depois que ficou pronto, ele acompanhou, ouviu todos, e entrou em contato comigo e falou: olha, a gente tem que fazer uma oficina sobre isso aí. Isso aí ficou muito bom. Isso aí tem que... Foi bem legal. Falei: mas como assim fazer uma oficina? Eu tô aprendendo, vou fazer uma oficina por quê? E aí a gente fez oficina no EA2, e a Sueli, que coordena o EA2 hoje, convidou para fazer, então, esse dia de workshop com o Mizazuki. Então, foi para... Assim, foi tudo um pouco sem querer.
Mas só para deixar clara essa cronologia, quando você começou a sugerir os podcasts e os seus alunos, eles compraram ideia e começaram a produzir, não tinha havido oficina ainda, né?
Nada.
Você não conhecia nada tecnicamente assim no podcast, né?
Zero.
É isso que eu acho rico, né? Para mostrar para você, professor, que você não precisa entender sobre podcast para sugerir que os seus alunos façam podcast. Dá para você fazer isso, né? E outra, é extremamente prazeroso para eles também, aí para a gente também, de ver isso acontecendo. Quando você desafia eles a produzir algo diferente, a eles saírem da caixinha deles, eles se sentem extremamente desafiados. E quando eles conseguem, quando eles logram êxito, é um troféu, né? Quando eles divulgam isso, é um troféu.
E sabe uma coisa que eu também acho que é meio secreto, mas acho que funciona?
Pode falar, por favor.
A gente, secreto, a gente bota aí na web, é isso, né? É assim que funciona.
É um segredo que eu só conto no podcast aqui.
Exatamente. Eu acho que o fato de não saber... Bom, claro, tem aquela, né, ingenuidade de quem está começando, não sabe as dificuldades, então você, né, já vai com o peito aberto. Mas aproxima mais o trabalho dos alunos. Geralmente, a gente está naquela posição, o professor sabe, o aluno não sabe. A gente estava junto, ninguém sabia. Então, eles estavam, não sei se com uma certa revanche, querendo ver as coisas darem errado. Não vou dizer isso, eles são muito, muito generosos comigo, não posso dizer algo assim. Mas tinha ali, olha lá, a professora também, né, apanhando para aprender. Não é só a gente que sofre aqui para aprender. Então, que legal, acho que foi uma coisa que aproximou o trabalho.
Que bacana, isso é muito rico. Então, eu queria motivar você, que está nos ouvindo, a se desafiar, a sair da sua zona de conforto. E eu tenho certeza que os alunos ficaram empolgados com isso, e ao mesmo tempo você também, né? Isso reflete na gente, né? E vice-versa, né?
Sim.
Quando nós começamos a ver coisas diferentes acontecendo, e aí surgiu o Republicast.
Isso.
É isso?
Exato.
Então, eu vou colocar um trechinho do Republicast aqui, posso?
Opa, pode escolher.
Vou colocar um trechinho aqui do Republicast, para vocês verem que lindeza que é o Republicast.
Atenção, brasileiros, vai falar o chefe da nação.
A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do patrão...
Se o país está precisando de uma vassourada extra...
e o povo assistiu àquilo bestializado. Longe de ser uma situação atual, a apatia política no Brasil é um fenômeno histórico que remonta ao passado imperial. Para José Murilo de Carvalho, professor de História do Brasil lá na UFRJ, a popularidade do regime imperial se dava muito mais pela admiração do imperador como uma figura paterna do que por uma real participação na vida política do país. Em 1890, já na República, 75% da população era constituída por...
Então vocês ouviram o cuidado que eles têm, né, de fazer o Republicast e a qualidade do Republicast. E isso é legal, eu estava conversando durante as palestras, que justamente isso, a gente se surpreende muito com a qualidade, né? Eu estava conversando com o Sérgio, que estava do meu lado, que está aqui do nosso lado acompanhando essa gravação também, e quando começou a tocar o podcast, ele olhou para mim e falou assim, nossa, mas eles fazem com essa qualidade, né? Né? E ele se surpreendeu e eu falei, isso aconteceu... Quando eu pedi para eles fazerem material físico, quando pedi para eles fazerem vídeo, quando pedi para eles fazerem áudio, quando o aluno ele se empodera daquilo, quando ele fala, poxa, deixa comigo, quando ele sente que você confia de fato nele, ele tende a não querer decepcioná-lo. Então o que ele não gosta muito é de ser obrigado a fazer algo, de não ver sentido em algo, né? E quando então ele vê ele sente essa motivação e realmente é surpreendido. Bom, algumas outras aplicações do podcast eu quero falar de maneira bastante, bastante rápida, porque depois eu quero dar um passo a passo para você saber pelo menos em qual direção você vai seguir para fazer um podcast e algumas aventuras e desaventuras aí na área, encontros e desencontros nessa execução, isso. Algumas dicas para evitar que você bata tanto a cabeça quanto a gente bateu, que é extremamente normal, né? Toda vez que você aprende a andar, você leva alguns tombos, mas isso faz parte. Eu vejo o meu Luquinhas, que tem 6 meses, meu bebezinho, ele tá praticamente aprendendo a sentar. E ele tá naquela fase super engraçada, que às vezes ele parece
um João Bobo.
Parece o João Bobo. Você senta ele de lá.
Ele vai superar. Você vai, Luquinhas, fé aí que você supera.
Foco, força e fé, né? Então vamos lá. Eu papiei algumas utilidades. Se você quiser fazer algum comentário ou adicionar, eu escrevi rapidamente. Existem alguns trabalhos. Eu vou linkar nos comentários desse episódio uma bibliografia que fale sobre a taxonomia de podcast, algumas ideias, tá? Para servir como reforço acadêmico para você. Mas uma das maneiras que eu gosto de usar podcast e que eu mais uso é dentro do conceito de sala de aula invertida, né? Então, normalmente, no conceito de sala de aula invertida, você já ouviu falar sobre isso aqui no podcast Papo de Educador, o aluno ele tem um contato prévio com o conteúdo e durante a sala de aula ele executa atividades, né? Ele desenvolve outras habilidades aí. De maneira... claro, gente, eu não estou falando sobre sala de aula invertida, eu só quero dar uma base para quem nunca ouviu esse termo. Então, o grande problema é que quando aqui no Brasil nós usamos sala de aula invertida, nós pedimos pro aluno, por favor, leia o texto tal, veja o vídeo tal, ele tendencia... eu não quero falar isso, eu não quero assumir isso. Porque eu acredito 100% que todos os seus alunos, quando você pede para ler um texto, eles leem. Os seus alunos são assim?
Ah, claro.
Claro, né? Quando você pede para o aluno consultar um material, um livro, todo mundo lê. E a gente sabe que na real não é bem assim. Uhum. No entanto, quando eu comecei a usar podcast dessa maneira, o que é interessante é que no início das aulas eu crio um podcast da sala, da turma, tá? E aí eu mando o material, eu gravo o material em áudio e coloco nesse podcast da turma. O aluno, de maneira passiva, ele recebe automaticamente no celular o meu material. Então, lá no início do semestre, do bimestre, eu faço lá, naquele momento da aula, ele se inscrever no podcast que eu criei para a turma. E ele vai recebendo esse material passivamente. Mesmo que ele não tenha 3G no celular, quando ele estiver em casa dormindo, quando ele for visitar o amigo, o namorado, a namorada, quando ele for no shopping, em algum momento esse jovem vai ter internet. O celular dele vai baixar automaticamente esse episódio, né? Ou seja, esse material que eu enviei. Então, isso é muito rico. Então, por exemplo, você é professor de geografia, está falando aí sobre a geopolítica da América Latina, e você falou sobre as relações entre os países, sobre a crise da Venezuela, e aí de repente você está sentado aí no sofá no sábado e você vê que o Guaidó tentou aí conseguiu tomar uma base aérea. Então você vai pegar o seu celular e vai gravar através de um aplicativo chamado Anchor, nós vamos falar mais pra frente lá sobre ele de novo. Fala assim, olha gente, eu tô aqui em casa, eu acabei de ver no jornal isso que aconteceu, o Guaidó fez isso, as relações são essas, eu imagino que vai acontecer isso, e você, o que você acha? Então, como que você acha que essa ação do Guaidó vai refletir na política geoeconômica brasileira? Nós vamos discutir isso na próxima aula. Eu quero que você responda essa e essa pergunta, porque nós vamos discutir isso. E aí, quando chega na sala de aula, o que é interessante é que quase 100% dos meus alunos, com poucas exceções, não ouvem o áudio e não refletem sobre o assunto. Então, ele é bastante produtivo nesse contexto. Né? Aí tem outras aplicações. Você usar ele como forma de avaliação, pedir para o aluno criar um podcast para falar sobre um determinado assunto, tanto no início do semestre, do período, para você entender o que ele já sabe, os conhecimentos prévios sobre aquilo, ou então no final, para você entender aí o que foi compreendido, ou se foi realmente compreendido aquele assunto.
No caso, a gente usou como avaliação em dois momentos. Ele tinha essa primeira parte, que era o levantamento bibliográfico, que era a base do podcast. Então, eu estava avaliando o mesmo conteúdo. Mas depois esse conteúdo lá na frente estava num formato completamente outro, que só o podcast podia me dar. Para você chegar numa reprodução, né, de conteúdo, exatamente, você passar um conteúdo sintético e denso, que está referenciado academicamente, é um aprendizado enorme em termos de linguagem. Então eu podia avaliar o mesmo conteúdo sendo elaborado de outro modo. Então, realmente a aprendizagem, não só a aprendizagem técnica de recolher e ordenar esse conhecimento, mas lá uma aprendizagem social, né? Porque ele teve que aprender como transformar aquilo em algo audível. Depois vocês dizem lá se está audível mesmo, mas...
Muito rico isso, né?
Sim.
E aí, já quero responder algumas perguntas, falo assim, não, mas nós vamos divulgar isso. Calma, existem alguns recursos do podcast que você limita a distribuição dele. Então, só quem tem acesso a uma senha, ou você pode não publicizar isso para o grande público, de maneira que somente ali a sua turma tem acesso ao seu feed. Então, se você trabalha, por exemplo, no ensino médio, seus alunos são menores, então você, maneira de idade, então você não quer que isso seja publicizado por questões legais, você pode manter aquilo dentro do ambiente escolar, da própria sala de aula, né? É muito rico. Aí, entre outras coisas, por exemplo, você pode dar revisões via podcast, você pode recomendar materiais, então você quer que o cara ouça uma reportagem, um aluno ouça uma reportagem. Então você grava o áudio e joga lá no feed, o professor. Você pode fazer com que o aluno, uma das pessoas que fez, uma professora que fez um curso meu, um workshop sobre podcast, ela me mandou o uso dela de podcast, que eu achei fenomenal. Todo final de aula, alguns professores pedem para o aluno fazer um resumo ou responder um determinado questionário. Ela mudou um pouquinho a chave e ela pedia para que o aluno gravasse uma pequena síntese em áudio no formato de podcast via Anchor mesmo, sobre o tema da aula, todo dia. Então ela estava criando um diário de aprendizagem em áudio.
Bacana.
E foi legal porque é evidência de aprendizagem. Isso é vindo. Então o professor pode avaliar o aluno a partir daquilo. Quando ela era. E na instituição dela, ela precisava das avaliações somativas ao final do período. Quando ela ia dar essa avaliação somativa, o aluno estudava, ele revisava através da playlist dele. Então ele dava play na playlist dele, blum, e ela falou que assim, que o resultado foi maravilhoso. Então assim, se você tiver criatividade, são N possibilidades, né? Não vamos nem falar sobre o desenvolvimento de língua estrangeira, né? Então dá pra você aprender um novo idioma, ver se os alunos estão aprendendo outro idioma. Então realmente é um mundo de coisas, né?
Teve uma coisa que eu pensei em fazer, mas acabou não dando tempo na disciplina.
Conta
e que eu ainda vou. Quem sabe quem tá ouvindo a gente tenta antes da gente,
compartilha,
né?
Compartilha com a gente depois.
Exato, por favor. E se der certo, claro. Se não der...
Não, fala também, pelo amor de Deus.
Se não der, falar. Foi aquela professora lá, aquela tal de Josiane que deu essa ideia maluca.
Só mudar os créditos,
né? Pois é. Na época que a gente tava trabalhando, como era o período eleitoral, houve uma série de podcasts analisando a política, né? E bom, nosso assunto na disciplina tinha muito a ver com política. E os alunos, às vezes, têm uma dificuldade grande ao ler os textos, de separar o que é o argumento central, o que é a questão mais importante, de acompanhar mesmo como que o argumento do autor no texto vai sendo amarrado. Quer dizer, o texto tem lá um momento que o autor está chamando uma outra bibliografia para discordar, então se mostrar nesse debate, outra vez está usando como ilustração. Isso nem sempre o aluno percebe. Eu queria pegar, tinha podcasts muito bons, né, que estavam analisando a política naquele momento, inclusive uma série sobre os presidentes, tinha uma série sobre a República, e sobre a Constituição, e eu queria usar esses podcasts, pedir para eles analisarem como se fosse um texto. Então,
rico.
Realmente entender qual é o argumento central, e no caso do podcast isso fica mais evidente, porque na linguagem do podcast em geral, ele precisa repetir um pouco o argumento central, né? Ele tem que voltar ao argumento de várias formas, um pouco diferente da dinâmica do texto, e ver o que ele estava usando como referência, o que ele estava usando como citação. Então, vários podcasts usavam documentos de áudio que existem lá sobre Vargas, que a gente tem em acervos, ou sobre a ditadura, que tem muita coisa em acervo, usava isso como citação no meio do podcast. E usava para discordar, usava para problematizar. Eu, ouvindo, né, e a gente ouviu muito podcast para poder fazer, né, isso foi uma parte que todo mundo, a gente se dividiu, cada um pegou uma parte para ouvir. Ouvindo, eu pensei, isso aqui dá outro exercício para ensinar a ler texto. Então, eu uso, você estava comentando os usos, eu me lembrei, não testei, quem testar aí depois me conta se foi ideia maluca e eu não aplico.
Verifica se a tese funciona ou não, se ela valida ou não valida, né?
Exatamente, não me chama para defesa.
Então agora o professor que nos ouviu, ele está inspirado, quer começar podcast, então vamos tentar ajudá-lo a começar um podcast, ao que fazer ou como fazer. É claro que assim, nós não vamos abordar passo a passo de todos os podcasts, mas acho que alguns passos eles são comuns em alguns tipos, né? São algumas nuances, compartilhar as nossas experiências. Eu acho que uma das coisas muito ricas do podcast é como o Sérgio, que está nos acompanhando aqui hoje, falou, não é necessariamente a chegada, mas é a viagem, né? Então eu acho muito rico a preparação, a discussão que acontece anterior à gravação do podcast, né? Pode ser depois também, né? Então o aluno pode gravar lá 2 horas de opinião, de do que for, e depois fazer o trabalho dele, vai ser sintetizar aquele conteúdo de maneira relevante, de maneira densa. Mas eu gosto de fazer o contrário, né? Eu gosto de que o aluno ele prepare isso, discuta o assunto e depois traga o resultado dessa discussão. Eu não gosto muito de limitar o formato do podcast, porque uma das características e uma das riquezas do podcast é a pluralidade.
Uhum.
Então o podcast ele não tem uma normatização em relação à sua forma, em relação à duração, ao tipo de linguagem. A Josiane já deu exemplos aqui de como ela fez, eu achei fantástico, porque tem um cuidado científico, né? Ou seja, nós temos que entender onde nós estamos. Né? Então, se nós estamos na escola, nós estamos na universidade, o objetivo é de construir um pensamento que seja embasado, que seja racional, né? que tenha um lastro, né? Histórico, pedagógico, analítico. Né?
Sim, sem dúvida.
Né? E aí, depois disso, o que a gente pode fazer?
Depois de definir exatamente por onde você vai caminhar e qual que é o seu campo, bom...
O que você fez?
Primeira coisa que eu gostaria de dizer, não tenha medo. Vai dar errado. Vai dar errado, sim. E isso vai ser parte desse caminho do aprendizado do podcast. Né? Então,
isso.
Não tem muito como evitar. Assim, vai ser a primeira vez, vai
Faz
dar errado.
Parte da curva de aprendizagem.
Vai,
né?
Dar errado. A curva, você vai quase cair na bicicleta aí na curva, mas um raladinho aqui e ali não vai afetar a confiança de ninguém. Eu acho que uma coisa que a gente fez bastante foi ouvir outros podcasts, tentando perceber diferenças em relação ao que a gente queria fazer, né? Não para avaliar qual que era melhor, achar um modelo, nada disso, porque ninguém está usando o podcast exatamente para aquilo que você quer usar, então não tem um modelo, né? Então precisa não ter medo de errar, não ter medo de ousar também. Eu já falei da questão de confiar nos alunos. Acho que isso foi uma parte preparatória. Quem está ouvindo a gente vai pensar, poxa, mas isso aí não é nada prático, não é? Não está me falando onde é que eu vou baixar o programa que eu preciso e tal. Não, mas essa parte é fundamental. Se não tiver essa relação de confiança, os dois percebam que pode errar e tudo bem, né? Eu acho que não tem como dar muito certo. Depois, bom, a gente ouviu bastante podcast, fez lá uma pesquisa, eles se dividiram, sempre foi tudo muito coletivo no trabalho. Eu acho que isso é algo importante quando a gente não sabe muito bem o caminho, a melhor coisa é trabalhar coletivamente. A gente teve muito ganho para todo mundo nesse processo. Nós saímos verificando dicas que encontramos sobre o que fazer, o que evitar, que programa conseguir. Tem muitos blogs que indicam, muito material. A gente acabou consultando menos bibliografia, porque a gente enfrentou uma greve que teve uma circunstância, a gente não tinha as bibliotecas abertas, mas de qualquer modo
mesmo
conseguimos.
Assim, é difícil achar.
Eu acho também.
Isso é difícil, a informação está na internet, sobre isso infelizmente está na internet.
Foi a impressão que a gente teve, que não afetava muito o que a gente descobriu. E seguimos as dicas todas. Por exemplo, onde eu vou editar um texto, né? Eu sei, eu vou no Word, eu vou no OpenOffice, eu vou, né? Eu sei. Onde eu vou editar um vídeo?
Bom,
talvez, mas aí já começo a pensar, não sei fazer isso. Isso requer um especialista. Onde eu vou editar um áudio? Bom, a primeira coisa que me disseram, no mesmo lugar que você edita um vídeo. Mas para que eu quero essa complicação? Não, deve ter outro jeito mais fácil. E indicaram para a gente, esse foi o pessoal do GGTE, do Grupo Gestor, e usar o Audacity, que eles acharam que seria mais acessível. E me falaram uma coisa bem bacana. Olha, você consegue editar um texto no seu editor de texto? Aumentar a fonte, diminuir a fonte, mudar o fundo, fazer, enfim, mudar de lugar uma coisa? É a mesma coisa, só que é som, né? E eu passei isso pros alunos.
Eu adorei essa sua analogia.
Então, pode usar à vontade, não precisa citar.
Eu vou citar, adorei essa analogia. Porque é bem isso mesmo.
Isso deu tranquilidade para quem estava fazendo tudo pela primeira vez, né? Eu não sei editar, parece que é uma coisa de especialista. Mas também pode ser apropriado por quem está aprendendo. E dois alunos se dispuseram a ajudar quem tivesse dificuldade técnica. Eles falaram, não. O objetivo não é saber fazer o podcast, o objetivo é o conteúdo aqui, então a gente ajuda. E montaram um plantão, foi bonito ver o trabalho deles, montaram um plantão de ajuda, não veio ninguém. Não veio ninguém, mas eles estavam disponíveis para ajudar.
Sabe o que você falou, me remeteu agora, uma outra coisa que eu ouço de vez em quando, assim, mas e se o aluno não gostar de mexer com áudio? Tá, aí eu vou te responder, responder com outra pergunta, tá? Todos os seus alunos gostam de escrever texto? Todos os seus alunos gostam de ler um livro? E o que você faz quando ele fala que não gosta?
Você vai abrir as respostas para os alunos também? Não.
Pois é, então, e o que você faz? Então, assim, eu vou devolver para você. Então, reflita sobre isso e ache a resposta, né? Mas antes disso, tem a gravação. A gente acabou passando reto, né?
Sim.
A gravação, ela é mais simples que você imagina e eu vou desmistificar isso, tá? O que você vai usar? Um equipamento que ele é moderno, avançado, às vezes ele é meio caro, pode custar até 8 mil reais, que chama celular. Né? Eu tô falando do iPhone 10 último aí, tá custando um caríssimo, né?
Mas por 200 você também compra.
Exatamente, que por 200 reais você também compra. Então você precisa do quê? Do celular. O celular, o áudio do celular geralmente é muito bom. Alguns dos áudios que você ouve na TV, de entrevistas com políticos ou lá nas rádios, são gravados com o celular. A qualidade do microfone do celular tem uma qualidade muito boa. É claro, quando você vai gravar, por exemplo, o Papo de Educador, que às vezes tem 4 convidados, nós usamos um equipamento mais específico para isso, mais profissional. No entanto, o seu celular já faz esse serviço. Então você instala um aplicativo de gravação de áudio, ou então, provavelmente, o celular já tem um aplicativo que faz gravação de áudio, né? Ou então você pode usar um outro programa que eu recomendo, você trouxe na sua palestra também, que é o Anchor, que eu acabei de falar para vocês, que ele é um programa excelente para criar podcast. Você não precisa saber a parte técnica do podcast para criar um podcast, porque o Anchor, ele se encarrega disso, ele cria o feed para você, ele coloca o seu podcast na iTunes Store, coloca ele no Spotify, ele coloca em todos os lugares de maneira bastante automática, é bastante simples mexer com ele. E agora eu acabei de descobrir que o Spotify provavelmente vai lançar também dentro do Spotify um lugar para gravar podcast. Tomara que não seja fake news, tá? Não é confirmado, não é 100% oficial, mas já existem rumores na internet que o Spotify vai dar suporte. Tem outro programa super bacana também, que é o Castbox. O Castbox, ele também trabalha de uma maneira muito semelhante e aparentemente eu ainda não tenho muita vivência com ele, mas ele é até um pouquinho mais fácil que o Anchor. Não que o Anchor seja difícil.
Sim, é,
né?
Fácil.
Mas parece que ele é bastante intuitivo também, né? Então você faz essa gravação. Depois que você faz a gravação, meio que você quiser, você pode gravar direto direto pelo aplicativo ou gravar no computador, pelo seu fone de ouvido ou pelo celular. Depois você pode jogar para esse aplicativo e você vai fazer a edição.
Posso falar uma coisa, claro, da gravação ainda? Porque acho que foi uma coisa que a gente derrapou. É, dá para usar o celular, sem dúvida, e não precisa ser o celular de 8 mil aí, né? Qualquer celular. É recomendável usar um celular, ou mesmo celular, se você vai gravar várias pessoas falando, usar o mesmo, porque tem diferença na captação, depois dá menos trabalho para você na hora de você normalizar o áudio. E outra coisa, a gente fala usando muito ar, né? E a gente costuma falar no celular fazendo sopro ali, né? Fica parecendo...
Tirar a espuma aqui para dar esse efeito aqui, ó. Você começa a falar, fica tudo soprado, o áudio fica estourado, né?
Exatamente. Depois isso dá trabalho e nem sempre dá para limpar. Então, toma cuidado com isso, deixar... Quando você vai entrevistar alguém... Não são só as pessoas que eu entrevistei que falam com as mãos, que viram a cabeça para lá e para cá, aí o som fica assim.
Exatamente. Assim. Você deve estar ouvindo isso agora, né? Eu tô falando com o microfone posicionado na frente da minha boca, agora eu vou virar a minha cabeça para o lado, mas eu não vou parar de falar. Você tá vendo a diferença? Voltando, afastando. Se você tiver com o áudio estéreo, você tá até vendo para onde eu tô.
Exatamente. Né? Você vai adivinhar aí para que lado ele virou a cabeça. Então, essa parte da captação ajuda depois, né? Então, o celular resolve tudo.
Faça testes, né? Importantíssimo isso, fazer teste, né? E eu vou dar uma dica. Se você usa fone de ouvido, tomar cuidado, que às vezes o fone ele fica solto, raspando na sua blusa. Então, você tá falando e fica assim, ó... E você só vai perceber no final da gravação quando você for ouvir. Então, a minha recomendação é você pegar o fone de ouvido e colocar o cabinho dele enrolado na sua orelha. Porque aí ele fica próximo à boca numa posição legal e não fica raspando.
Gente, fica lindo, viu?
Fica muito bonito. Eu tô fazendo, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô fazendo aqui e fica uma coisa meio exótica, mas fica tipo Madonna, né? Com aquele...
Isso. Eu não usaria uma imagem melhor.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto desse momento, vamos tirar uma foto desse momento e eu vou colocar aqui nos comentários desse post o meu momento Madonna.
Momento Madonna.
Poxa, deixa eu tirar a foto aqui, o Sérgio tá me ajudando nessa tarefa. Meu momento Madonna, você vai, não tá vendo, mas você vai ver a foto assim que você acessar o post.
Ficou ótimo.
Pronto, então você vai olhar no post aqui do Papo de Educador, www.papodeducador.com.br, que você vai ver nos comentários desse post. Bom, e aí depois então você subiu, e aí depois você vai trabalhar. Esse episódio ele vai estar disponível, né? Vai estar disponível através desses lugares. E além do aplicativo Anchor, eu quero dar uma dica pra vocês de algumas possibilidades adicionais. Eu já falei do Cashbox, Spotify, mas tem também o SoundCloud. Né? E tem vários outros, né? Se você der uma pesquisadinha, você vai ver tantos, né?
Sim, são muitos agregadores. É uma quantidade enorme mesmo. E a gente até fez uma pesquisa, os alunos foram atrás, qual que era, oferecia melhores condições, para uso gratuito. Então,
tem o Tunin também, né?
Tem Tunin, olha, tem muitos, eu não vou me lembrar todos aqui. A gente fez um arquivo com bem comparando.
Eu vou colocar aqui no post o link então desses que nós estamos mencionando e você vê o que você achar melhor. Se você conhecer outro que nós não falamos, mande pra gente. Isso. Mande aqui no comentário desse post, então no e-mail contato@papodeducador.com.br e depois a divulgação. Que você divulga ou não, ou divulga para quem, isso você vai escolher, divulga por e-mail, você divulga para o grande público, né? Em alguns momentos meus alunos pediram para fazer uma ampla divulgação, outros pediram para deixar somente lá no ambiente escolar, da sala entre eles, então é opcional isso, você faz ou não, mas o grande legal do podcast é você dar publicidade a isso, não é?
Sim, sem dúvida. Né? A gente está tentando estruturar isso agora, assim, para ter um canal mesmo, que nesse momento eu não posso dizer que é um canal, ele está lá como um canal, mas ele não é alimentado todo dia, eu não estou dando essa disciplina esse semestre, ou seja, isso não funciona como um canal de podcast, que a pessoa vai esperar 6 meses, que fidelidade é essa, né? Não dá. Então, nesse momento ele ainda não é, mas os alunos quiseram dar publicidade, fazer isso circular, acharam que eles queriam ser os pioneiros. Primeiro bacana. Curso de graduação em história que tem um podcast. Falei, ok, vamos lá, não tem.
O que eu fiz com o Papo de Aluno, se você é da época aí das antigas do Papo de Educador, você deve se lembrar do Papo de Aluno, que foi o filhinho do Papo de Educador, que era um projeto de extensão. E o que eu fiz? Porque é uma rotatividade grande entre os alunos, né? Então, para amenizar isso, eu definia temporadas. Então cada temporada tinha 10 episódios, então entrava uma turma e ficava 6 meses, e eles produziam ao longo disso 10 episódios. Aí, a segunda temporada, a audiência do Papo de Educador já sabia que era outra galera, né? Então eu defini, eu trabalhei por temporadas, assim. Claro, é, diferentemente do que foi falado até hoje no evento, eu não consegui manter um padrão de qualidade. Então, ou seja, qualidade não que seja um ficou ruim, ficou pior, mas ficou diferente. Porque cada galera deu a sua cara pro podcast. Então, vale a pena pensar nisso. Se, primeiro, vale a pena fazer isso? Realmente, dá a mesma cara ou não? Se existe uma riqueza por trás e qual é? Ou então, se é necessário ter um certo rigor em relação ao padrão? São pesquisas, são perguntas sem resposta que eu acho que a gente precisa entender quais são os prós e os contras. Mas nós precisamos acabar esse episódio.
Puxa. Né? Passou rápido.
Passou rápido, então eu queria te agradecer, Josiane, pela sua iniciativa, né, pelo seu trabalho com o podcast, muito feliz, também pela sua disponibilidade de compartilhar com a gente esse seu conhecimento.
Imagina, eu aqui agradeço a oportunidade de conhecer o Papo de Educador, e assim, queria dizer uma coisa, no comecinho você falou sobre paixão, fazer o trabalho com paixão, né? Eu acho que paixão, quando a gente faz aí a analogia com os momentos na vida que a gente se apaixona, a gente não mede, né? Quem não fez uma grande bobagem apaixonado e depois olhou e falou, não era eu, não é possível. Então, aqui na paixão de educador, tem isso, né? Você vai com o coração aberto, chega lá, pode ser que quem está ouvindo a gente olhe e fale, puxa, não consegui, não foi para mim. Mas tem isso também. Então, quem deu errado, depois conta aí também que deu errado, que a gente se apoia.
Compartilha, vai ser um prazer divulgar aqui no Papo de Educador. As iniciativas, eu gosto muito de receber a sua experiência, né? O que essa nossa experiência transformou a sua prática sala de aula. Isso é muito rico e é um feedback que nos alimenta e nos motiva a continuar com esse trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Primeira vez no podcast Papo Educador, mas não a última. Então, o podcast está sempre de portas abertas para você, tá?
Obrigada.
Obrigado também ao Sérgio, que está do nosso lado. Sérgio Ciani, professor Sérgio Ciani, que está acompanhando essa gravação, que me acompanhou durante o evento, que eu conheci aqui no durante o evento.
Fez a foto da Madonna.
Então, obrigado também a você que está nos ouvindo e encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast Papo de Educador.